Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres eram mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso, era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça e na não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também. Porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Zedong, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. No intuito era reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, neopatismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos e entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimento com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E, além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países, aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Muito bem.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres eram mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça. E não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade, na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários, do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também. Porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Tse-Tung, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. No intuito era reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, neopatismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos e entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimentam com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países. Aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Muito bem.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres eram mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso, era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça. E não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também, porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Tse-Tung, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. E no intuito era reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, neopatismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e, ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimento com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E, além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países. Aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltado para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres eram mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso, era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça... E não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas... tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários, do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também. Porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio... só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Zedong, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. E... no intuito era... reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, nepotismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimentam com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E, além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países. Aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Muito bem.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres era mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso, era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça. Não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade, na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época, e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários, do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também. Porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Zedong, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. E no intuito era reformar a educação para que ele, para a educação estava porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, nepotismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimentam com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países, aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres era mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça e na não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também, porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos, então não foi imediatamente, tá? Aí depois desse período que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Tse-Tung, né? Acho que é esse nome.
Mao
foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. E no intuito era reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, nepotismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimentam com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países. aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pitagrama, mas os pobres eram mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça. E não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários, do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também. Porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Tse-Tung, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. No intuito era reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, neopatismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimento com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países, aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Muito bem.
Retomando, a educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pictograma, mas os pobres era mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso, era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça. E não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também. Porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos. Então, não foi imediatamente, tá? Aí, depois desse período, que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Zedong, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. E no intuito era reformar a educação para que ele, para a educação estava, porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, nepotismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade e voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimentam com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? É por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras. Por quê? Os próprios alunos que limpam as salas. Ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos, nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E, além disso, foram contratados mais professores capacitados. E, de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países, aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação, ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Muito bom.
Retomando, A educação ela era voltada para os filhos dos nobres, os altos funcionários, que seria voltados para trabalhar para o imperador. Então, eles sim tinham acesso à educação, às filosofias, à linguagem, à escrita, que era o pictograma. Mas os pobres era mais uma educação oral e manual, é o que eles viam e ouviam dos seus pais. E seria voltados para trabalho na agricultura mesmo, na própria terra. Isso, era isso.
E enquanto ocorria toda essa parte da dinastia, havia muita guerra e muita fome. E nisso tudo havia um homem chamado Confúcio, que era um filósofo e ele era considerado muito sábio. Nas teorias de Confúcio, ele acreditava no quê? Na justiça e na não é considerado a paz, é na reflexão da humanidade. Ele acreditava no ser humano, que ele era capaz de unificar a população. E ele achava que ele tinha uma grande dívida com a humanidade na parte de ensinar. Porque a população sofria muita miséria naquela época e tinha muita guerra. Então Confúcio, por volta de 530 a.C., ele criou como se fosse uma escola onde as pessoas tinham acesso, porque até então quem tinha esse acesso era somente os filhos dos funcionários do império. E Confúcio, ele unificou o ensino, né? Porque ele queria passar as ideias que ele tinha para a população também, porque ele acreditava que a população, através do conhecimento, eles iriam sair daquela situação de miséria, né? E nisso, depois, as ideias de Confúcio só foi instituída depois de 350 anos, então não foi imediatamente, tá? Aí depois desse período que veio a Revolução.
Eu vou falar um pouco da Revolução. Foi. Em 1949, Mao Zedong, né? Acho que é esse nome.
Mao.
Foi o líder chinês que fez a Revolução Cultural Chinesa. E no intuito era reformar a educação porque a educação estava restrita aos burgueses. Havia também um excesso de burocracia, nepotismo e etc. Eles queriam um ensino intelectual com o manual. Houve também um grande conflito entre os camponeses e os intelectuais. E com o passar do tempo, as suas ideias não tiveram continuidade. E voltou o sistema de educação na diretriz soviética.
As crianças começam a estudar com 6 anos, entram na faculdade com 17. Em 1986, o ministro da Educação tornou os 9 anos de ensino básico e período integral para todos. Muitos dos jovens saem de casa cedo, pois estudam em colégios internos, onde os pais colocam eles para que fiquem assim como um dragão, animal que na mitologia chinesa que representa poder e excelência. Os professores nunca se atrasam e ao chegarem na sala de aula, todos os alunos se inclinam em direção ao professor e cumprimentam com reverência. E lá não tem chamada. Uma vez por dia, passa um professor responsável pela sala, anotando o nome das crianças que faltaram e ligam na casa deles para saber dos pais o porquê que os alunos faltaram. E raramente um aluno falta, o professor nunca. Por quê? Por respeito e comprometimento com o aluno. E no fundo de todas as salas tem pás e vassouras, porque os próprios alunos que limpam as salas, ou seja, é como se fosse uma forma de agradecimento ao ensinamento que eles têm e respeito aos mais velhos. E na China, para padronizar os ensinos nas regiões leste e oeste, o governo chinês deslocou não só recursos financeiros, mas também professores e profissionais administrativos das escolas mais ricas, para apoiar as escolas mais pobres. Também se deu grande atenção às minorias nas escolas, em que a maioria dos estudantes e dos grupos étnicos minoritários no país. A cada ano, mais de 3.500 livros e textos são publicados nas línguas desses grupos minoritários. E, além disso, foram contratados mais professores capacitados. E de 1990 para 2002, aumentou 160% o número de professores nas escolas chinesas, segundo o relatório da Unesco. A reforma completa do ensino já foi feita em 57 países, aliás, em 57% do país. Além disso, a abertura do país ao ensino privado promoveu a competição na educação, elevando a quantidade e a qualidade de ensino, contribuindo para um padrão diversificado do desenvolvimento da educação. Ou seja, lá eles têm como se fosse uma disputa entre os melhores professores. E através disso, eles tanto aprendem melhor como ensinam. E aí, sempre conforme vai tendo competições, vai se tornando um dos melhores países de ensinamento. Ou seja, a China é o terceiro país melhor de ensino que a maioria das pessoas estrangeiras procura o país como referência para poder estudar.
Muito bem.